Vou te contar, os olhos já não podem ver coisas que só o coração pode entender. Fundamental é mesmo o amor, é impossível ser feliz sozinho.
Manuel Carlos Gonçalves de Almeida, conhecido como Manuel Carlos ou simplesmente Maneco, é famoso por criar tramas que giram em torno dos universos feminino e familiar. Os conflitos entre pais e filhos, amores mal resolvidos e temas emocionantes sempre são retratados na novela do grande autor, que completou em julho 60 anos de televisão brasileira. A carreira desse gigante das telinhas se confunde com a própria história da TV no país. E nessa longa trama de sucesso, dois grandes personagens se eternizaram na teledramaturgia brasileira proposta por ele. A Helena e o Leblon, claro. Maneco costuma brincar com a fama que acabou se criando do bairro em que mora até hoje. Mas ele escreve sempre sobre o bairro da Zona Sul do Rio de Janeiro por gostar de falar de coisas próximas. Ele gosta de escrever sobre o que vive no seu dia a dia.
Veja bem, no caso do Leblon, é porque eu gosto de escrever o tipo de dramaturgia que eu faço é baseado na minha própria vida, nas minhas experiências pessoais. E eu gosto de escrever sobre o lugar que eu moro, onde eu transito, ando, o restaurante que eu vou e as pessoas com quem eu convivo no dia a dia. Eu cheguei a fazer no Páginas da Vida, eu cheguei a dar nome dos personagens, nomes verdadeiros do Leblon. O dono da padaria era o dono da padaria, o homem do jornaleiro era o nome dele verdadeiro. Isso foi uma grande brincadeira que deu certo.
Não desmerecendo o bairro nobre carioca, mas a maior personagem ainda é a Helena. Em quase todas as histórias, independente do enredo, havia presença dessa protagonista. Quando se escuta esse nome, é inevitável não associarmos logo ao Manuel Carlos e às suas novelas. Ele eternizou essa personagem no dia a dia de cada um. E ao contrário do que muitos pensam, Maneco não tem e nunca teve ninguém na família que se chamasse Helena. Como as antigas divindades gregas, Helena é gente como a gente. Tem problemas e sofre, mas também sabe rir.
Minha mãe não se chamava Helena, não tenho nenhuma mulher chamada Helena, namorada, nenhum romance frustrado que se chamou Helena, nem frustrado, nem que tenha dado certo. Eu tenho duas filhas mulheres, a nenhuma das duas eu dei o nome de Helena. Quando me pergunto por que eu não dei o nome, por exemplo, às minhas filhas de Helena, que eu gosto tanto, porque eu nunca considerei muito Helena um nome de pessoa real. TV me pareceu sempre um belíssimo nome de personagem. Isso está ligado também à própria mitologia, à própria origem do nome Helena, porque o que me impressionou muito quando eu conheci a história é que a Helena foi uma figura mitológica muito parecida com as mulheres contemporâneas, né? Nenhuma Helena minha é muito pura, muito certa, muito... Né? As Helenas todas minhas mentem para os filhos, enganam, porque está um pouco ligado a isso, a essa figura mitológica que eu conheci.
São 60 anos de carreira e, claro, muitas histórias. Em seu caderninho, constam 14 novelas, 4 minisséries, 8 seriados, 8 musicais, 5 programas e até a direção geral do Fantástico, exibido na Rede Globo durante a década de 70. Ufa, Maneco, haja fôlego e criatividade. Nessa imensa lista, certos diálogos são inesquecíveis, como da novela Por Amor, de 1995. A cena em que a Helena da Vez, vivida por Regina Duarte, decide trocar o seu bebê pelo da filha que nasceu morto, é relembrada até hoje por admiradores de folhetins.
Vamos trocar os bebês?
O quê?
Você não vai avisar ninguém antes de trocarmos os bebês. Eduardo vai ficar com o que tá vivo.
Você tá louca? Não podemos fazer isso.
Podemos, sim. É o que nós vamos fazer.
As trilhas sonoras também marcam o enredo das tramas de Maneco. É como se ele fizesse da música uma personagem de sucesso.
Quando a luz dos olhos meus e a luz dos olhos teus resolvem se encontrar. Ai, que bom que isso é, meu Deus, que frio que me dá o encontro desse olhar. Mas se a luz dos olhos teus resiste aos olhos meus só pra me provocar, meu amor, juro por Deus, me sinto incendiar.
Mas não são só as canções nacionais que ficam na memória. Quem não se lembra da música da cena em que Camila, vivida por Carolina Dieckmann, raspou a cabeça em Laços de Família? Essa música nos remete imediatamente à cena, não é mesmo? E que cena, diga-se de passagem. E foi por causa da Camila que Maneco sofreu uma intervenção na rua que mexeu com ele profundamente. Interferências externas são cada vez mais frequentes nos folhetins, principalmente situações como aquela em que a personagem de Carolina Dickmann se encontrava. Naquele verdadeiro Morre ou Não Morre, o autor foi colocado de fato contra a parede. O pedido inusitado veio de uma criança numa pacata padaria. Pareceu irrecusável.
Quando eu estava fazendo, que ela estava naquele Morre ou Não Morre, estava mal, eu fui fazer uma compra ali perto de casa, na padaria, e uma menina me puxava, assim, com a senhora. Eu estava na caixa para pagar, ela me puxava. Aí eu atendi a menina e ela falou assim, o senhor ou você, não me lembro, não vai matar Camila, né? Aí a avó dela, que era a avó, falou, sabe o que é? É que ela tem leucemia. Ela tem leucemia e ela sempre vê a novela e diz, eu vou me curar e a Camila também.
Não tinha como ela morrer, realmente. Já com 60 anos de profissão, os boatos de que está encerrando a carreira estão cada vez mais presentes. Mas Manuel Carlos desmente a aposentadoria. Ele afirma apenas que não pretende mais fazer longas tramas de 190 capítulos. Despede-se do horário nobre da Globo na próxima novela das nove, ainda sem nome. Mas acalmem-se, fãs. As minisséries estão aí para não sentirmos falta do querido dramaturgo. Que venham mais muitos e muitos anos de carreira, Maneco. Afinal, o maior presente é nosso.
Um cantinho, um violão, esse amor, uma canção, pra fazer feliz a quem se ama. Muita calma pra pensar e ter tempo pra sonhar. Da janela vê seu corcovado.
Thaisa Mello para a Estação Pilha.